ZYJ284. É Paraná, AM 630 kHz. Serviço, informação e boa música no seu rádio. A É Paraná, AM 630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E aproveitando o período de férias escolares, nós vamos conversar hoje aqui no programa de rádio da Mapar sobre autorizações de viagem para crianças e adolescentes que vão viajar desacompanhadas dos pais. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto é o juiz Oswaldo Canela Júnior, que atua na vara de infrações penais contra crianças, adolescentes, idosos e infância e juventude. E se você ouvinte tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe ao vivo aqui com a gente por meio dos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Quero cumprimentar aqui o doutor Oswaldo. Bom dia, doutor. Muito obrigada por aceitar nosso convite.
Bom dia, Jéssica. Eu que agradeço o convite. Bom dia aos nossos ouvintes. Eu estou à disposição aqui.
E se você tem alguma dúvida, pode fazer as suas perguntas também pelo nosso Facebook, lá no inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutor, para os nossos ouvintes entenderem melhor, as crianças e os adolescentes que viajarem desacompanhadas dos pais, eles precisam necessariamente de uma autorização de viagem concedida pelos genitores ou não?
Depende da viagem que você vai fazer com seu filho, né? Que o seu filho vai fazer. Então, se ela é nacional ou ela é internacional. Uhum. Né? Se ela for nacional, então nenhuma criança, ou seja, uma pessoa até a fase de 11 anos e antes de completar 12 anos, porque com 12 anos já é adolescente, então nenhuma criança pode viajar desacompanhada. Né? Então, ela vai precisar realmente de uma autorização judicial. E aí a lei faz algumas exceções. Né? Por exemplo, a criança que estuda numa cidade do lado da outra. Né? Uhum. Então, ela pode ir também aí desacompanhada dos pais. Né? Em comarca contígua, diz a lei, ou em região metropolitana. Se acompanhada de um parente, né? devidamente comprovado de forma documental, ou de um maior autorizado por um dos pais ou o responsável. No caso de viagem internacional, a regra é sempre autorização judicial. Então, uhum. só não haverá a necessidade de autorização judicial quando essa criança ou adolescente, nos dois casos, tanto criança quanto adolescente, viajar em companhia de ambos os pais ou na companhia de um dos pais expressamente autorizado pelo outro.
Uhum. E, doutor, o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes por que essa autorização é necessária e que situações que ela evita?
O Estatuto da Criança e Adolescente regula a autorização de viagem no capítulo que se chama assim, ó, prevenção especial. Isso significa o seguinte, o legislador ele quer prevenir males em relação ao trânsito de crianças dentro do território nacional e fora do território nacional. E isso pode acontecer. Você imagina o seguinte, uma criança que se desgarre dos pais e resolve entrar num ônibus e ir embora. Né? Uhum. Então, isso representa um grave dano. Ou uma pessoa, né, na nossa unidade jurisdicional, a gente tem muito contato com esse tipo de crime. Né? Por exemplo, o filho está tá brincando do lado de fora da rua e algum terceiro pega essa criança e leva. Né? Então, veja, são situações que se você não tiver um controle, a criança e até mesmo o adolescente em determinadas situações estará em seríssimo risco. Então, o objetivo é evitar que isso ocorra. É lógico que a gente nunca espera, né, claro, que o pior vai acontecer. Mas é pensando nisso, né, que o legislador previne e nós temos um controle rigorosíssimo sobre isso.
Uhum. E, doutor, fazendo agora para o senhor algumas perguntas bem específicas sobre o assunto, e até mesmo se a criança for viajar com os avós paternos ou maternos, ela precisa dessa autorização?
Novamente, depende se essa viagem é nacional, tem caráter Sim. nacional uhum. ou internacional. Se tiver caráter nacional, ela pode viajar com os avós sem necessidade de autorização. Isso tá, é uma das exceções. Então, não só com os avós. Então, veja só, qualquer parente, né, qualquer ascendente, né, então uhum. pode ser o avô, o pai, o avô, bisavô e assim vai, né, e o colateral até terceiro grau. Né, então, pode ser o irmão, o tio... Né, o sobrinho, desde que maiores. Se estiver acompanhando essa criança, ela pode viajar tranquilamente. No caso de viagem internacional, aí não. Aí é necessária uma autorização judicial, ainda que a viagem se dê com o avô.
Uhum. E, doutor, falando então no caso da viagem internacional, quando a criança está acompanhada apenas do pai ou da mãe, é necessária a autorização do outro genitor? E por que ela é necessária?
É necessária, sim, autorização. E não é só uma autorização comum, é uma autorização expressa. Significa o seguinte, o documento, a assinatura deve ser reconhecida, firma reconhecida, ou por escritura pública essa autorização. E por quê? Existe a possibilidade de que um dos genitores se mude, por exemplo, para o exterior e leve consigo a criança uhum. sem autorização do outro, até mesmo se não tiver uma guarda. Então, veja, essa questão tem que ser bem definida. Então, para que se tenha qualquer alteração de domicílio, é necessária autorização do juiz da infância e juventude, né? E da juiz da família. No caso da viagem em si, há necessidade, então, dessa expressa autorização, pelo que se presume que o outro pai está de acordo e que a criança deve voltar.
Uhum. Doutor, agora eu queria pedir para o senhor explicar para os nossos ouvintes qual que é o procedimento para os pais autorizarem uma viagem da criança no território nacional. Uma viagem, para os nossos ouvintes terem um exemplo, de ônibus para um outro estado.
Olha, bem tranquilo, tá? Basta que ela procure... uma unidade jurisdicional da sua localidade. Aqui em Curitiba, por exemplo, nem todas as viagens são centralizadas ali na nossa vara, de vara de infrações penais, ali na Iguaçu, nem uhum. todos, porque existem foros descentralizados. Então, primeiro a pessoa deve ver se não há um foro descentralizado aqui em Curitiba, que é um exemplo disso aí, é o foro descentralizado de Santa Felicidade. Sim. Então, se você mora lá em Santa Felicidade, você procura o foro descentralizado, lá vão ser explicadas, né, quais são os documentos que devem ser apresentados. Geralmente são documentos que dizem respeito à identificação. Identificação do pai, da criança e que a autorização está sendo feita ali na presença do servidor. Esse procedimento, ele toma a forma de autos, né? Vai ser encaminhado ao Ministério Público para verificar se está regular. Estando regular, ele é encaminhado imediatamente para o magistrado, que lança, então, a autorização.
Uhum. E, doutor, no caso de viagens internacionais, daí, qual que é o procedimento? É mais complicado ou é parecido?
É bem parecido, só que os documentos, eles são um pouquinho, digamos assim, um pouquinho mais... há uma exigência maior na documentação. Então, por exemplo, se o adolescente ou a criança vai viajar desacompanhado para o exterior, então deve ter o requerimento, ele deve ser assinado por ambos os genitores... Né, encaminhado para a unidade jurisdicional, que fará o mesmo processamento. E sempre, todo o problema é de identificação. Então, uma coisa que eu queria deixar aqui, assim, até para a título de orientação, é que procure sempre tirar o RG do seu filho, se há essa necessidade, porque é um dos documentos de melhor identificação, porque tem fotografia, uhum. nome dos pais. Né? Por exemplo, no caso dos avós, é interessante que se acompanhe também de certidão de nascimento, que consta também esse dado, né? Então, tudo para facilitar a identificação. Então, esse é que é o maior, digamos assim, a maior preocupação de quem vai autorizar o seu filho a viajar, que leve os documentos de identificação bem claros.
Uhum. Doutor, nós temos um documento no site do Tribunal de Justiça, um formulário para os pais preencherem. Como é que funciona essa questão do formulário?
O formulário, ele visa facilitar exatamente todo esse processo, né? Uhum. Então, nesse formulário, ele pode ser preenchido online, né, e a documentação posteriormente encaminhada, né, e enviada diretamente à vara. Isso facilita bastante o trâmite, mas tanto faz, você pode usar tanto esse formulário como você pode se dirigir à unidade judicial da sua localidade.
Uhum. Doutor, e essa autorização de viagem, ela contém um prazo de validade? E de quanto em quanto tempo os pais precisam renovar ela?
O juiz, ele pode estabelecer o prazo. Por exemplo, uma viagem de 15 dias, ele estabelece especificamente que aquela autorização é para aqueles 15 dias, né? Agora, o prazo máximo é de 2 anos. Né? Depois de 2 anos, é necessária uma renovação desta autorização.
Uhum. E, doutor, a partir de quantos anos a criança ela pode viajar totalmente desacompanhada?
Olha, depende também se a viagem é nacional ou internacional. Se a viagem é nacional, a partir dos 12 anos, ela pode viajar desacompanhada. Em caráter internacional, isso não é possível. Tem que ser, tem sempre uma autorização judicial.
Nós estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio É Paraná com o juiz Oswaldo Canela Júnior. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre autorizações de viagem para crianças e adolescentes que forem viajar desacompanhadas dos pais. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe ao vivo aqui com a gente por meio dos telefones 3331-7431 ou 3331-7432, também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Doutor, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prevê a possibilidade de autorizar uma viagem ao exterior no caso de um dos pais se negar a conceder essa autorização. Mas isso se trata de uma medida excepcional, não é mesmo, doutor? Em quais situações essa possibilidade se aplica?
Bom, Jéssica, normalmente o que nós esperamos é que ambos os pais autorizem uma viagem, né? Para que essa criança ou adolescente vá para o exterior, passeie, etc. E tal. Mas, como você disse, excepcionalmente pode ser que ou um dos pais não autorize, ou, por exemplo, outro caso bastante comum é que o pai não seja localizado. Um dos pais não seja localizado. Então, a mãe, por exemplo, não consegue localizar. O pai não consegue uma autorização. Nesse caso, como não há manifestação de vontade do outro genitor, então esse caso é levado para análise judicial, né? Essa é a nossa competência, e aí nós vamos verificar as circunstâncias em que não está havendo ou se está negando ou porque não se está encontrando a pessoa. Né? Geralmente é feita uma busca nos sistemas de busca quando o pai ou a mãe não é localizado, para nós tentarmos localizá-la pelos nossos sistemas, né? E quando nós não localizamos, verificando então que essa viagem não trará nenhum malefício à criança, nós autorizamos. E quando o pai ou a mãe se negam, então ela é intimada a se manifestar e dizer por que é que está negando. Nós queremos saber por quê, qual o motivo. Por exemplo, pode ser que tenha um baixo rendimento escolar e ele entenda que nessa hora não é oportuna a viagem.
Sim.
Né? Pode ter algum problema de saúde que nós não estamos sabendo e a mãe não esclareceu também, que pode se agravar. Em todos esses casos, o juiz vai verificar o que é razoável. Né? Então, e geralmente ele vai verificar o seguinte, se essa viagem ela não traz nenhum prejuízo à criança.
Nós estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio É Paraná com o juiz Oswaldo Canela Júnior. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco.
AM 630. Música e informação. O Brasil no seu rádio.
Ouça de segunda a sexta-feira, às 10 horas da manhã, Hora Marcada. O Encontro das 10 com Andreu de Souza. Música, informação, previsão do tempo e entrevistas. Aqui, na É Paraná, AM 630.
A água da Sanepar é aprovada pelo Ministério da Saúde e tem padrão internacional. Para garantir essa qualidade, todos os meses são feitas mais de 1.300.000 análises. E após o tratamento, adição de cloro e flúor, outras 145.000 análises são feitas no trajeto até a sua casa. Por isso, a água da Sanepar é aprovada para o seu consumo. Basta limpar a caixa d'água a cada 6 meses. A água da Sanepar é boa de beber. Beba sem moderação. Sanepar e Governo do Paraná.
A Feira do Poeta, localizada na Casa Romário Martins, no Lago da Ordem, é ponto de referência dos poetas curitibanos. O espaço reúne autores e amantes da poesia e da literatura. A Feira do Poeta abre de domingo a domingo, em horário comercial, e oferece uma programação intensa de encontros, lançamentos, declamações e performances. Mais informações, 3321-3255.
De segunda a sexta-feira, ao meio-dia, a E-Paraná, a M630 apresenta Conexão Educativa. Música e informação para você. Apresentação, Jomar Valença.
Eu me chamo Fabiano Cecílio da Silva, morador do bairro de Caieiras, município de Guaratuba, litoral paranaense. Ouço a rádio E-Paraná AM630 por acreditar no trabalho muito bem feito de valorização do povo paranaense.
Olá, eu sou a jornalista Patrícia Armentano e convido você a acompanhar o programa Frequência 630, que vai ao ar de segunda a quinta-feira, das 2 às 3 da tarde, aqui pela rádio E-Paraná, AM630. Aguardo você. Até lá!
AM630. Música e informação. O Brasil no seu rádio. A E-Paraná AM630 está apresentando Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça.
O tema que nós estamos discutindo hoje aqui no programa de rádio da Mapar são as autorizações de viagem para crianças e adolescentes que vão viajar desacompanhadas dos pais. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto é o juiz Oswaldo Canela Júnior, que atua na vara de infrações penais contra crianças, adolescentes, idosos, infância e juventude. Doutor, a gente estava conversando aqui agora na hora do intervalo que é importante que o pessoal procure a vara com um pouquinho de antecedência antes da viagem, né? Não deixar em cima da hora.
Exatamente, Jéssica. Nós pedimos, né, que a turma tome o cuidado de pelo menos com 48 horas anteriores ao embarque, que tome as providências para se cientificar dos documentos, né? Porque isso é um procedimento judicial. Isso não é simplesmente, digamos assim, um formulário administrativo. As pessoas têm que ter essa consciência. Então, é uma autorização que se pede a um juiz, então vai ser ao crivo, né? Se passa pelo Ministério Público, a documentação é toda examinada, vem para uma decisão judicial, então isso leva um certo tempo, certo período. Então, para você não ficar, às vezes, estressado, né, com aquele momento ali, então é bom já ter assim já se agendar, se organizar para pedir antes.
E doutor, na opinião do senhor, a fiscalização dessas autorizações, tanto nos aeroportos quanto nas rodoviárias, ela tem sido eficiente?
Olha, o que eu posso dizer aqui em Curitiba é que esta fiscalização é muito eficiente. Ela é muito eficiente, tanto é que em casos em que nós... Na prática, né, em que de outros estados da federação, às vezes ocorre esse transpasse de crianças e adolescentes, aqui em Curitiba isso não passa. Então, o que acontece? Vai diretamente para a nossa unidade jurisdicional para examinar, né, a forma como isso vai ocorrer. Então, a fiscalização é muito grande aqui em Curitiba e muito eficiente, né?
E, doutor, se o pai ou a mãe, ele vai viajar com a criança e não volta, não sei se isso é uma situação que acontece ou que é muito excepcional, mas ele não volta na data estipulada. E isso pode ser considerado, ou até numa situação um pouco diferente da de viagens, pode ser considerado um sequestro?
Olha, pode, Jéssica, eu vou dizer isso, é raro, mas acontece, né? A gente, na nossa atividade, a gente vê todos os fatos sociais, então Sim. Isso realmente acontece. Só que assim, para entender bem por que que isso acontece, né, para esclarecer bem, é o seguinte, quando alguém recebe uma autorização de viagem, né, na justiça especializada, é só para viajar, ou seja... O que se pressupõe é que a criança ou adolescente saia, vá para determinado local e voltem novamente, né? Quando se quer alterar o domicílio ou a guarda, então essa discussão tem que ser levada para a Justiça da Família, que é uma outra instância. Então, veja, se um dos genitores pede uma autorização, tem essa autorização para viajar, mas, na verdade, está violando um dever de guarda, aí pode ocorrer realmente esta espécie de sequestro de caráter internacional, se for para fora do país, por exemplo, que vai, inclusive, justificar a incidência da Justiça Federal e da Polícia Federal para a recuperação desse menor.
Uhum. Doutor, fazendo um apanhado geral dessa nossa conversa, a gente pode concluir, então, que essas regras, essas autorizações e toda essa documentação, elas aumentam a segurança das crianças e dos adolescentes também?
Sim, nós podemos concluir, primeiro, que não é uma mera burocracia. Uhum. Né? Não é apenas mais um formulário ou mais um ônus que o Estado está impondo em relação aos pais. Pelo contrário, é uma grande proteção, é um caminho muito certo que o legislador tomou para proteger as nossas crianças e nossos adolescentes, porque, de fato, existe o risco mesmo. Né? Então, para se evitar esse risco, é que nós temos essa segurança. Os pais, então, podem ficar, descansados nesse sentido, que o legislador não permite, né, não permitirá o trânsito dos seus filhos sem que haja uma autorização expressa deles ou do judiciário.
Uhum. Isso tem algum custo para os pais, doutor?
Não, não tem nenhum custo.
Uhum. Além de lidar com essa questão de autorizações de viagem, eu queria pedir para o senhor falar quais são as principais demandas da vara de infrações penais contra crianças, adolescentes, idosos, infância e juventude. Qual que é o trabalho que vocês desenvolvem lá, doutor?
Olha, o próprio nome, né? Um nome grande, né?
A competência é bem ampla,
né? É uma competência ampla, né? Então, são vários aspectos da vida que nós tratamos ali, né? Esse das viagens é um dos aspectos assim, mais dinâmicos, né? Ocorre todo dia. Então, as viagens aparecem todo dia, essa dinâmica, né? Mas, além disso, nós também tratamos das autorizações, por exemplo, de crianças e adolescentes que irão participar de eventos, gravações, né? Comerciais, então isso também há uma necessidade de autorização. Por exemplo, outra autorização que nós também passa pelo nosso crivo é referente aos grandes eventos, shows que vão acontecer aqui em Curitiba. Então, por exemplo, uma banda vem tocar aqui em Curitiba, quem é que vai poder entrar? Será que o adolescente pode entrar desacompanhado? Criança pode entrar? Tudo isso nós fixamos também. Existem regras específicas e um procedimento que a empresa requer e nós vamos estabelecer quais são as condições. E sempre pensando na segurança dos adolescentes, sempre, né? Então, toda medida que a gente toma, toda cautela é para evitar o pior. Né? Então, para os pais terem essa consciência, né, de que é para evitar o pior. Além disso, nós temos também os crimes específicos do Estatuto de Idoso que são praticados contra idosos, né? Por exemplo, os maus-tratos contra idosos, o desvio de dinheiro de conta, né, de idosos também é conosco, a promotoria de apoio e proteção aos idosos funciona na nossa unidade jurisdicional, né? Então, se alguém tiver algum problema, é encaminhado para lá, algum idoso, né? E nós, então, vamos examinar. Olha, graças a Deus, são poucos os casos, sabe, de crime contra idosos. Então, eu acho que é um grande respeito aqui em Curitiba com a situação dos idosos. Fico bem feliz com isso, sabe? Os casos não são... São muitas, digamos assim, as dúvidas, às vezes as reclamações, mas crimes contra idosos, né? O número é baixo. Então, isso é bom. Isso é bom.
Doutor, essa especialização do Poder Judiciário nessa área, o senhor diria que é importante para a Justiça?
É muito importante, porque assim, ó, é como se... Vou pegar um exemplo. Você tem um médico que é clínico geral. Esse clínico geral, ele tem mais ou menos uma ideia do que pode estar acontecendo e tem que encaminhar para o especialista, né? É o especialista que vai resolver o problema de forma adequada. Na Justiça é a mesma coisa. Então, veja, um juiz um promotor, um juiz e toda uma estrutura que se dedica àquela especialidade, cada vez mais conhece os detalhes, né? E pode tomar soluções mais justas, né? E resolver o problema de maneira mais adequada. E a nossa última competência, que são os crimes praticados contra crianças e adolescentes, né? Mas nós podemos dizer o seguinte, basicamente são dois crimes que nós temos lá. Que são um crime que chama muita atenção, né? Porque teve aí a Lei da Palmada, etc. e tal. Então, assim, são as lesões corporais praticadas contra crianças. Então, são aqueles castigos que deixam marcas, né? Então, existe um artigo específico, é o artigo 129, parágrafo 9 do Código Penal, que é a lesão corporal no âmbito familiar. Então, isso é muito comum. Então, às vezes, o pai ou a mãe excedeu na correção e ficou uma marca, né? Essa marca, ela pode ser mais grave ou menos grave. Então, nós tratamos isso. E, na verdade, a gente faz não só uma apuração do crime, como também o encaminhamento do tratamento à família. Porque, às vezes, as pessoas não estão sabendo conduzir. O caso não é criminal, mas é um caso social.
Uhum.
E o mais grave de todos, digamos assim, 90% dos casos, são o estupro de vulnerável, que é aquela situação na qual a criança menor de 14 anos de idade, ou adolescente menor de 14 anos de idade, é sujeito a alguma espécie de abuso sexual. E realmente há um número bem grande de casos aqui em Curitiba, nos chamou a atenção, né, o número de casos de estupros de vulnerável. Cerca de 3.500 processos, inquéritos policiais em curso, fora as ações em curso, né? Então, esse crime é que toma a nossa maior atenção na vara.
Uhum. E qual que é o procedimento nesses casos, doutor? Para os nossos ouvintes não estão tão situados com esse assunto.
Bom, para quem não está situado nesse assunto, assim, a Constituição Federal estabelece que é prioridade total do Estado a proteção de crianças que são objeto de abuso sexual. Então, o que acontece? Se, porventura, se tiver uma notícia de que a criança está sendo abusada sexualmente, ela deve ser imediatamente encaminhada para a autoridade policial. Aqui em Curitiba é o NUCRIA, né? O Núcleo de Proteção às Crianças e Adolescentes Vítimas de Crime. Né?
Uhum.
Lá, imediatamente a criança vai ser submetida a uma análise psicológica para ver se há respaldo desse abuso. Pode ser que não houve abuso, acontece bastante, né? Só uma suspeita. Mas pode ser que esse abuso ocorra. Se o abuso tem ocorrido, realmente há um indício, então o que diz a legislação? Nós temos que evitar a revitimização. E, portanto, essa criança não pode mais ser ouvida sobre esse tema. Ela tem que ser tratada. Ela tem que começar a passar por um processo de recuperação psicológica. Daí para frente, nós temos todo um processo judicial em que a escuta desta criança ou deste adolescente é uma escuta totalmente especial, preparada por psicólogos na nossa vara, é uma abordagem totalmente diferente, né? E aí, a partir disso, o processo é desenvolvido. As penas são penas muito altas, né? São penas muito altas e geralmente prevendo regime fechado ou decretação de prisão preventiva. Então, é um crime muito delicado e que exige muito cuidado mesmo na sua análise.
Doutor Oswaldo, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar nossa entrevista, eu só queria pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre a sua experiência profissional atuando à frente dessa vara. Como que tem sido para o senhor, como magistrado, lidar com essas questões em específico?
Olha, quando eu iniciei minhas atividades, eu achei assim, emocionalmente difícil trabalhar com essas questões, né? Porque todo dia você vendo, digamos assim, a tristeza das famílias, né, que passam por umas situações tão difíceis, né? Mas, aos poucos, como magistrado, eu fui percebendo quanto é que o Ministério Público, as instituições, a magistratura podem ser úteis, né, na proteção desses interesses, né, no tratamento dessas crianças, no encaminhamento. Então, assim, eu me sinto assim, muito satisfeito, muito feliz por estar participando disso e poder, de alguma forma, auxiliar, né, meus semelhantes, de alguma forma, poder contribuir para a sociedade.
Doutor Oswaldo, eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Obrigado, eu que agradeço, estou à disposição.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã, às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
A E-Paraná, AM630, apresentou Justiça para Todos. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
AM 630, a serviço da comunidade.